O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Alô, Clodoaldo. Alô, Bruno. Aquele abraço. Bom, meus amigos do esporte, muito bom dia. Um abraço para toda a audiência que está aí conosco na sua Rádio Clube Esportes. Bom, meus amigos do esporte, nós temos muitas competições na região. Brânio Cruz sediou agora a Copa Nordeste. Essa Copa Nordeste que teve a primeira etapa lá em Desterro, a segunda etapa em Brejo do Cruz, a terceira em Boa Vista e a quarta etapa na cidade de Ouro Velho. E a fase final será em Desterro. Os quatro campeões, no caso o campeão da etapa de Brejo, foi o time de São Fernando. O time de São Fernando, que é a base do Rota, e o Rota, que é a base de vários jogadores, eu não sei de quem, né? O Rota é a importação de muitos valores do Rio Grande do Norte e também da Paraíba. Então, esse time de São Fernando é praticamente o time do Rota. O perigoso de tudo isso é se coincidir jogos, né? Porque alguns atletas do time de São Fernando disputam o estadual do Rio Grande do Norte pelo time de Apodi, e outros já jogam no time do Rota, esse time do Rota que participa do Campeonato Paraibano. Mas aí é problema deles, eles sabem, com certeza, existe um escalonamento para que não ocorra choque de horários ou de datas. Mas, meus amigos do esporte, eu falava inicialmente nas competições que hoje acontecem em toda a região. O Rio Grande do Norte, várias cidades realizam competições de futsal. São Bento vem aí, a Copa Pançudo. Catolé está se ressentindo. Catolé hoje precisa de pessoas que formem, precisa de dirigentes esportivos e precisa de pessoas que queiram organizar competições. Uma empresa, por exemplo, Catolé já poderia ter uma empresa, como em São Bento tem a Copa Pançudo, que é realizada lá por um grupo. Catolé poderia já ter um grupo também. Essas pessoas que estão ligadas ao futebol, ao futsal mais precisamente, que até poderiam fundar uma empresa em Catolé para realizar competições. Tem um empresário que está formando uma equipe nova, uma equipe que não vai pagar salário como paga o Rota, mas vai dar material esportivo, vai patrocinar o material. Isso é que é importante, é muito bom. Porque essa questão de pagar está ocasionando um vício tenebroso, perigoso para o nosso esporte. Quando essa equipe do Rota parar, eu espero que ela não pare nunca. E aí, esses rapazes que jogam no Rota, que recebem semanalmente, em que equipe eles vão receber esse dinheiro? Fica difícil, né? Outro detalhe em Catolé é a questão das divisões de base. Isso acontece praticamente em todo o Brasil. As escolinhas de futebol, elas são normalmente comandadas por ex-atletas e alguns ex-atletas que não se prepararam para isso, porque existe uma confusão. Alguém pensa que um trabalho com escolinha é a mesma coisa daquilo que se faz num time de futebol, o que é bem diferente. Aí vem a questão das metodologias, que é necessário tudo isso. Se o ex-atleta ele não tem uma formação superior, ele não tem conhecimento, fica difícil. Eu tive uma experiência, eu não quero mais me envolver com esse negócio de futebol, de estar ajudando o time, eu não me considero treinador, coisa nenhuma. Apesar até de ser sócio, era sócio da Associação Brasileira de Técnicos de Futsal, mas faz muito tempo que eu não renovei mais minha carteira. E eu não me considero técnico, coisíssima nenhuma. Apenas um abnegado do esporte, que procurei pôr em prática o pouco que aprendi. Mas eu tive uma experiência, dois pontos distintos. O time de 2011, que foi campeão paraibano, e esse time agora, o Atlético Catolense. Por sinal, um atleta do Atlético perguntou-me, o time de 2011, qual o sistema de marcação usado? Era o losango, era o quadrante? Os dois. Tanto a equipe do Atlético como a equipe do Catolé de 2011 A equipe do Catolé usou basicamente o quadrante e o losango. Ele fazia essa pergunta porque a equipe do Atlético não conseguia pôr em prática, depois de treinar muito, não conseguia pôr em prática aquilo que era treinado. Isso é uma questão complicadíssima porque vem da base. O menino lá na base, ele precisa aprender desde cedo a ter autonomia, a ter atitudes, tomar atitudes durante o jogo. Um dia desse eu conversava com o professor Denis e ele dizia: eu não vou ficar gritando com o pessoal porque não vai resolver. E é verdade. Eu vi agora no jogo do Atlético Catolense alguém no banco gritando desesperadamente, mas o pessoal não fazia. O que seria melhor? Pedir tempo e tentar arrumar, ou pôr em prática aquilo que foi treinado, aquilo que foi trabalhado. Mas aí alguém disse, eu conversando também com outra pessoa, essa pessoa falou o seguinte para mim: olha, eu conversando com o atleta fulano de tal do time do Atlético, ele disse que a equipe não põe em prática aquilo que o professor Lé coloca nos treinamentos, porque o pessoal está acostumado a jogar assim. A jogar assim como? Na galega, na doida, como se diz. É do jeito que Deus quer e o diabo manda, né? Joga de qualquer jeito. Eu vi a equipe daqui jogando em torneios no Rio Grande do Norte, tomando goleada, e continua no mesmo erro. Vai fazer o goleiro linha, se nunca treinou o goleiro linha, passa 20 minutos. Eu vi um fato interessante aqui, uma equipe de escola, e os atletas quase todos tinham treinado comigo. A equipe passou 40 minutos usando o goleiro linha, chutando para fora, o goleiro chutando para fora. Mas o professor da equipe queria mostrar aos torcedores, a todos que estavam no ginásio de esportes, que a equipe dele treinou o goleiro linha e perdeu o jogo. A equipe dele era superior à outra equipe. Se jogasse normal, venceria o jogo tranquilamente. Passou 40 minutos usando o goleiro linha e perdeu o jogo para uma equipe inferiorizada tecnicamente, bem inferior. Mas o professor queria mostrar ao público que ele havia treinado o goleiro linha. Nessa equipe agora do Atlético Catolense, perguntaram aos atletas se eles treinavam o goleiro linha. Os meninos disseram que sim. Ora, em poucos jogos, o goleiro Carlinhos fez 2 gols. E através dos chutes de Carlinhos, o time conseguiu marcar mais 2 gols. Um através de Teodomiro e outro através de Ulisses. Treinava o goleiro linha sim, só que quem fazia o papel de goleiro linha era Carlinhos. Aí você vai dizer: mas Carlinhos talvez não tenha um passe rápido ou na mesma qualidade que tem fulano, Mas estava dando certo. E naquilo que está certo você não pode mexer. Está aí na artilharia. Procure na artilharia do Campeonato Paraibano. O goleiro Carlinhos, do time do Atlético Catolense, tem 2 gols. Teodomiro fez gol, Ulisses fez gols, em decorrência de chute de Carlinhos. É preciso ser prático. Não é necessário estar no mundo da lua. Não precisa flutuar muito, não, navegar muito. É preciso apenas usar praticidade. É necessário usar praticidade. E treinamos bastante o goleiro linha usando a pirâmide e outros elementos importantes para o desenvolvimento do goleiro linha. É super interessante. Eu conversando também com a pessoa que estava, que por sinal foi convidada para treinar o time do Atlético, e a pessoa não quis, mas disse: olha, você preste atenção nas linhas de marcação. São 47 anos dentro do futsal. Quer dizer, se eu não soubesse onde estão as linhas de marcação, o que é que eu estaria fazendo? Só que eu não vou usar aquela baboseira de estar usando prancheta direto, de estar falando direto, querendo falar difícil quando o atleta não entende. Porque você precisa falar o linguajar do atleta, você precisa falar aquilo que ele entende, ser prático, ser objetivo. Pedir o tempo na hora certa. Não precisa inventar. Futebol eu aprendi que não tem local para invenção. Mas voltando à experiência que eu tive com o time do Atlético e que eu tive com o time do Catolé em 2011, uma disparidade. O time do Catolé, que foi campeão paraibano em 2011, tinha um time base que era Pina, Preto, Nen lá de Messias Targino, Márcio, que é de Messias Targino, e o Gil da Vase. Esse era o time base. Em segundo plano, tinha outros valores, como Douglas Pitoco, Zei, Diego Pardal e outros. Mas A equipe assimilou rapidamente aquilo que eu queria. Os jogadores estavam preparados? Não. Estavam querendo fazer aquilo que foi colocado em prática. Assimilaram e deu certo. Diferente do time do Atlético, que nós treinamos muito, muito mesmo, em poucos dias, é verdade. O tempo foi curto que eu passei por lá. Mas saí do campeonato, fiquei fora da equipe, mas a equipe estava invicta. A equipe estava invicta. Aí você vai dizer, não, mas o time perdeu para o Ouro Velho e perdeu para o Rota. Sim, mas empatou com o Ouro Velho aqui no ginásio de esportes do Luzia Maia. Lá em Brejo Cruz, alguém perguntou se eu ficava no banco da equipe do Catolé. Não, eu não quero mais ficar em banco, até porque não posso mais. Mas o que foi feito nos treinos, a equipe assimilou e desenvolveu. A prova disso é que era uma equipe modesta e a equipe foi campeã da Paraíba. Esse time do Atlético é um time caseiro, um time doméstico. Poucas pessoas acreditavam na equipe. Quem acreditava na equipe? Dificilmente alguém acreditava nessa equipe ou acredita nessa equipe, essa que é a verdade. E quando o rapaz do Atlético perguntou-me se era o mesmo losango, se era o mesmo quadrante, a diferença é que lá no time do Catolé, eles queriam fazer. Eles estavam imbuídos dos melhores propósitos, e a prova disso é que tiveram uma recuperação grandiosa dentro do Campeonato Paraibano, quando a equipe estava muito mal, e conquistaram o Campeonato Paraibano. Diferente desse time do Atlético, que nós treinamos, mas eu sentia que nos treinamentos eles não queriam, não estavam interessados em fazer aquilo que estava sendo proposto. Eu via fatos interessantes. O rapaz estava marcando alguém. Alguém passava a bola e saía para receber. Ele fazia, olhava, mas fazia que não estava vendo e deixava o oponente livre. Quando estávamos treinando losango, sempre tinha alguém da outra equipe livre para receber a bola. Sempre tinha alguém livre, recebendo a bola com toda facilidade, porque eles não estavam interessados em fechar os espaços. Alguns sim, muitos não. A verdade é essa. Eu vi o jogo do Atlético com o Pombal. O rapaz de Pombal executou o tiro de lateral, arremesso, o tiro de lateral. Ninguém do Atlético ficou obstaculando. O outro rapaz do time de Pombal recebeu a bola livremente lá na área e fez o gol e ninguém marcou. É o que se chama de desinteresse, de descompromisso. Eu via claramente nos treinamentos, quando ia fazer o quadrante, por exemplo, que o time adversário muitas vezes deitava e rolava no time titular, e o time adversário com meninos, com alguns garotos que estavam treinando. Mas deitava e rolava, por quê? Porque o time considerado titular, o time base, não estava interessado em marcar. Aquela cultura que está relacionada àquilo que eu falei, que as escolinhas precisam ser trabalhadas por pessoas capacitadas, pessoas que estejam preparadas, pessoas que induzam o atleta a tomar atitudes, a ter autonomia dentro do jogo. O que nós estamos vendo diuturnamente, estamos vendo aí, é uma verdadeira robotização do atleta. Eu vi um trabalho numa escolinha tal, onde garotos de 8 anos, de 9 anos e por aí, praticando exercícios que são feitos nas equipes adultas, com um grau de dificuldade altíssimo, onde era necessário usar o pé direito, o pé esquerdo. O falante vai dizer que isso aí é ambidestro, quem usa os dois pés é ambidestro ou ambidestro, e que destro é quem usa o direito, e sinistro é quem usa o esquerdo. É bacana isso. Só que na prática, isso não acontece. Na teoria, tudo é bem feito, tudo é bacana, para alguns. Para outros que nem conhecem a teoria, fica mais difícil. Então eu vi meninos sofrendo dentro da atividade, pisando na bola, quando iam chutar, caíam. Porque, na verdade, trabalhar com essas divisões, com essas faixas etárias, é necessário que tenha uma metodologia adequada. O lúdico é primordial. Para isso existem os jogos educativos, jogos para aquecimento, jogos para treinamento físico, existem jogos para parte tática. E você pode adaptar os jogos. Pega uma tarefa lá, uma ação que é feita lá no time principal, o que você deve fazer é adaptar. E a criança vai crescendo, ela vai desenvolvendo dentro daquela situação. É necessário que você coloque a criança para pensar, porque se você não fizer isso, para despertar, para conversar. Há poucos dias atrás eu estive no João Dias, num desfile, quando fui homenageado, agradeço muito ao pessoal do João Dias. Quando chegava um ex-aluna e conversava comigo e com os meninos que estavam também conversando naquele momento, e alguém disse, falou a respeito da aula, e essa aluna disse: a gente não só aprendia a parte de esporte, aprendia geografia, português, matemática, dentro da educação física, que é o que nós chamamos de interdisciplinaridade. Então, se essas pessoas que estão aí comandando escolinhas, fazendo treinamentos, tem pessoas por aí que ficam fazendo até treinamento, trabalho de fisioterapia, fortalecimento muscular, quando o atleta está cheio de dores e nem pode fazer o fortalecimento muscular, mas tem gente por aí mandando fazer tudo isso, por empirismo. Não existe mais espaço nessa época, nesse tempo que nós estamos vivendo, não tem mais espaço para o empirismo, tem espaço para o estudo. Um dia desse, quando alguém falava em evolução, e eu fiquei pensando, porque só existe evolução se tiver estudo. Como é que vai ter evolução se não tem estudo? Não tem. E é necessário entender uma coisa, que nem todo mundo que joga futebol pode, deve ser professor. É necessário entender também uma coisa, que futebol faz parte da educação física, mas a educação física não é futebol. Eu colocava um vídeo essa semana e alguém me perguntava, não estava entendendo aquele vídeo, aquela questão de rolar a bola para que o aluno fique jogando. Eu estava dando aula em Brejo Cruz, fui saindo do ginásio, de repente uma bola caiu dentro da quadra. Quando eu abri o portão, tinha um professor de educação física do outro lado, e ele querendo se desculpar disse que nem precisava porque eu não estou interessado nisso. Ele disse, ah, meu carro quebrou, está lá em São Bento, eu preciso buscar o carro. Não me interessa, cada um faz o que pode e o que sabe. Cada um é responsável por seus atos, esta que é a verdade. Então a questão da escolinha é muito importante, é super importante que existam pessoas capacitadas, preparadas para realizarem um trabalho de base e que os frutos sejam positivos. Não só é mecanizar o menino, robotizar o menino, é preciso colocar essa criança para pensar, para refletir, para ter autonomia, para saber tomar atitudes dentro do jogo. Eu encontrei todas essas dificuldades, a ausência de tudo isso agora na equipe do Atlético. E eu fazia atividades que os obrigavam a pensar, a tomar atitudes, mas não tinham um retorno alto ou bom, justamente por essa falta de base. Mas alguns melhoraram. Outros talvez não tenham melhorado porque não tinham interesse em melhorar, não tinham vontade. E aí fica difícil. Então, tudo isso é importante no futebol. E se o atleta ele não passou por todas essas situações, ele, logicamente, vai ser um atleta cheio de deficiência, com muitas falhas, e isso terá um reflexo dentro da equipe que ele está treinando. Eu tomei conhecimento já de vários professores ou treinadores que atuam aqui em nossa cidade, na região, e eles falam isso para mim. Ah, mas eu faço atividade, mas na hora do jogo os atletas não põem em prática. Eles não põem em prática por conta dessa deficiência existente em cada um, pela falta de base, de um trabalho bem feito anteriormente, quando o menino deve refletir, pensar, tomar atitudes, ter autonomia dentro da quadra, e isso lamentavelmente não acontece, porque o aluno ele é muitas vezes robotizado. E tem uma coisa interessante, em jogos escolares, por exemplo, muitas vezes você encontra uma equipe que até nem treinou, mas ela é campeã com facilidade porque ela tem bons meninos nessas faixas etárias. O garoto que chuta forte, que marca, que corre, que dribla bem, ele vai se sobressair. Essa que é a verdade. Ele vai se sobressair, o time é campeão. Mas também você vê muitas vezes meninos que estavam naquelas categorias, naquelas equipes, e depois você encontra esses rapazes já grandes e com a deficiência fortíssima no que diz respeito à consciência tática, à questão do treinamento, porque eles foram campeões quando pequenos, quando garotos. E aí eles acham que são o dono da bola. São campeões, sim. Enfrentam equipes mais fracas, e aí eles são campeões com facilidade. Mas muitas vezes crescem, e lá no crescimento, na idade adulta, o atleta, ele não tem a mesma capacidade que tinha nas divisões de base. É por isso que nós encontramos atletas com muitas deficiências. É pela falta de base, um trabalho consciente, um trabalho certo, não a preocupação em robotizar o atleta. Porque aí todo mundo sabe, um dia desse eu chegava numa escola, eu ia fazer um trabalho com a equipe do Atlético, e eu vi alguém treinando e o tempo todo dizendo, chuta, corre, embarca, volte, vai, adiante, cabeceia, pula, salta. E aí eu digo, tem alguém narrando o jogo. Quando o portão foi aberto, não tinha emissora de rádio, era apenas um professor narrando e fazendo aquilo que o aluno quer que ele faça. Aí é onde está o grave pecado, o gravíssimo pecado. Não vai dar certo. Ele narra o treino, ele quer que o aluno faça aquilo que ele está querendo, mas esse não é o caminho, porque aí está faltando autonomia, tomada de atitude e mais outras coisas importantes para que o atleta tenha um crescimento e um desenvolvimento. São dois termos distintos. Crescimento e desenvolvimento são dois termos distintos e são super importantes dentro de um trabalho feito nas escolinhas de qualquer parte desse Brasil. Um abraço, Clodoaldo, um abraço, Bruno. Quero aqui mandar um abraço para Isânio, também Dona Maria, Lourinha, Ítalo, todo o pessoal bom na rua Benjamin Constante, Wesley, meu irmão, todo o pessoal que está sempre ligado com a Rádio Clube Esportes, a rádio que toca e canta futebol. Um abraço, galera do meu Brasil. Fique com Deus, porque eu vou com ele.
O melhor do esporte no seu rádio. O jeito novo de ouvir e ver rádio.
Rádio Clube.